Oi, oi, meu povo! Começa agora o sexto episódio do podcast Ponto de Oxigênio. Eu sou o Thomas e hoje nós vamos falar sobre intercâmbio. Intercâmbio, medicina, viagens, decisão de viajar, decisão de fazer mochilão. Nós temos vários temas para ser abordados hoje. Lembra que alguns episódios anteriores eu comentei que queria ter um episódio para falar sobre intercâmbio? Então, esse é o primeiro episódio, vai ter uma continuação desse episódio, então você vai perceber que o assunto não vai ficar completamente esclarecido, tá bom? Nós vamos conversar sobre isso bastante aqui, então esse é apenas o primeiro episódio que vai abordar esse tema e nós vamos falar sobre ele hoje, nós vamos começar a falar sobre ele hoje, mas logo mais nós teremos outros episódios para complementar esse assunto que é tão importante. Nós vamos falar muito sobre medicina, nós vamos falar muito sobre intercâmbio fora do país, propriamente mais voltado para a América do Sul, tá? Nos Países Baixos aqui, mas serve também para os países lá da Europa e dos Estados Unidos. Nós vamos ter daqui a algum tempo, não vai ser agora, tá? Vamos criar expectativa, mas nem tanto. Daqui a um tempo nós vamos ter alguns convidados que fazem intercâmbio em alguns outros países da Europa, em alguns países da América Latina, tá? E a gente vai conversar bastante, vamos trocar bastante figurinha, mas nesse primeiro episódio é só eu mesmo que vou falar sobre as minhas experiências iniciais, tá? E é isso. Bom, eu vou chamar a vinheta e a gente já começa o papo, eu daqui e você daí. Bom, gente, quem me conhece sabe que desde muito pequeno eu sempre tive vontade de fazer medicina. Esse sempre foi o meu objetivo maior, mas eu sempre tive medo de externalizar ele, porque eu sabia o quão difícil seria para mim. Primeiro porque eu tive problemas quando eu era criança e quando eu era adolescente com relação à minha vida estudantil, à minha vida acadêmica. Eu não me desenvolvia muito bem, não sabia muito dizer para você por que essa vida acadêmica não desenvolveu muito bem. Um certo momento da minha vida, eu cheguei a passar por algumas avaliações na própria escola em que eu estudava. Eu não cheguei nem a levar isso para casa. Acho que eu não levei para casa, não me lembro muito bem. Mas eu cheguei a passar por algumas avaliações até com psicólogos para tentar identificar por que eu tinha tanta dificuldade de me desenvolver na escola, em trabalhos em grupo, né? E alguns terapeutas acabaram me diagnosticando com um transtorno de aprendizagem chamado dislexia, né? Que é a dificuldade mesmo de aprendizagem que nos dias atuais acomete cerca de 5 a 17% da população mundial. É um índice, assim, parece que é um índice baixo, mas quando você para para pensar, não é tão baixo assim. Esse dado eu trouxe aqui para vocês, eu peguei lá no site do MEC, do Ministério da Educação, né? E é um dado brasileiro, é um dado de pesquisa brasileira pela ABD, que é a Associação Brasileira de Dislexia. E aí, a dislexia, ela é traduzida, né, como transtorno de aprendizado na área de leitura, escrita e soletração. E eu tive esse diagnóstico quando eu era criança, e assim, quando você para para pensar, você acha 5 a 17% da população, parece até ser uma quantidade muito baixa de pessoas. Mas quando você pega todo o montante de todos os transtornos mentais envolvendo o desenvolvimento intelectual, você percebe que é um índice bem grande, né? E assim, o meio social em que a pessoa vive interfere muito e influencia muito no aprendizado dela. Então, se é uma criança que passou por algum trauma, se é uma criança que teve alguma situação de estresse pós-traumático ou traumático, ou alguma coisa que possa ter gerado nela algum transtorno, algum trauma, alguma coisa que possa ter prejudicado durante a infância, isso vai, com certeza, refletir no desenvolvimento intelectual dela e até mesmo na postura dela enquanto aluno na sala de aula. E foi o que aconteceu comigo. Eu vou falar uma coisa aqui que eu já me envergonhei muito de falar, muito, muito, muito. Mas não tem como mentir também, não tem como falar que não tive, porque eu tive. Eu repeti a sexta série 3 vezes. E aí algumas pessoas, quando eu falo isso hoje, em dia, né, no meu meio social, as pessoas que eu convivo e tudo mais, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, como assim você repetiu a sexta série 3 vezes? Como que isso pode ser possível, entendeu? E é realmente, eu faço a mesma pergunta que todo mundo faz: como que faz sentido? Como isso aconteceu? Mas aconteceu. Eu repeti a sexta série 3 vezes. O fato é que na terceira vez que eu estava fazendo a sexta série, eu sabia de cor e salteado que o professor já ia falar. Então eu dava aula antes do professor dar. Isso me fez atingir boas médias, sabe, na sexta série. E foi incrível. É engraçado falar que foi incrível você ter repetido de ano a mesma série por 3 vezes. Mas assim, era algo muito estranho. Foi nesse período em que eu fui diagnosticado, no segundo momento em que eu repeti de ano, a professora de literatura percebeu que eu não tinha um desenvolvimento muito bem enquanto eu falava, né? Mas enquanto eu escrevia, eu conseguia me desenvolver bem. Até hoje eu consigo me desenvolver bem escrevendo. Porém, ela percebia que tinha algumas letras que eu trocava, que eu colocava em ordens diferentes. As letras da palavra estavam corretas, porém a palavra estava incorreta porque eu coloquei a letra em ordem que não era a ordem da palavra, entende? E isso foi bem ruim para mim, porque eu acabei atrasando muito o tempo em que eu me formei. E aí, como se não bastasse ter esse tipo de problema, né, no ensino fundamental, lá no ensino médio, quando eu entrei no primeiro ano do ensino médio, eu fiz o primeiro ano do ensino, metade do primeiro ano durante o dia, e aí a partir do segundo semestre do ano eu já fui para o turno da noite porque eu precisava trabalhar durante o dia para ajudar a minha família. Eu sou de uma família relativamente, que na época, né, 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, a gente tinha uma condição financeira muito, muito estável, então eu precisava trabalhar para ajudar a minha família, né, sustentar. A minha família era eu, minha mãe e minhas irmãs, então eu precisava ajudar minha mãe. E aí eu tive que estudar à noite. E aí eu tive a belíssima surpresa de estar numa escola em que a gente, assim, não tinha suporte nenhum no ensino médio. Então a gente não tinha condição nenhuma de competir nas grandes universidades, nos vestibulares, porque na época que eu me formei no ensino médio ainda não era esse modelo, né, de programação universal nacional que a gente tem, que é o Enem, que meio que une as pessoas em uma única prova de seleção em que vai distribuindo essas vagas de universidade pública e privada de forma homogênea às pessoas que vão tendo uma média alta na prova. Na minha época em que eu formei, a gente fazia o vestibular específico de cada universidade. Então, tinha gente que viajava o Brasil inteiro para fazer vestibular. E eu não tinha condição, a mínima condição, de tentar competir com essas pessoas, porque primeiro que eu tive esse problema lá no ensino fundamental, que foi a dislexia, que me prejudicou demais. Eu repeti a sexta série 3 vezes, eu tive vários problemas com isso, eu tive problemas com autoestima, inclusive, né? Porque eu percebia que eu era o mais velho da turma desde a sexta série. Porque desde a sexta série, da última vez que eu fiz a sexta série, estava eu lá grandão já, e os meus colegas tudo criança ainda, relativamente, né? Eu entrando na puberdade na sexta série, enquanto os meninos que estavam comigo ainda estavam crianças. E assim, isso para mim foi meio que um trauma que me gerou. E aí, durante a minha vida inteira, desde a sexta série até eu me formar, meio que eu fui o mais velho da turma. E isso gerou um problema de ansiedade, né? Problemas relacionados também à autoestima. Então, tinha toda essa questão. E vinculado a isso, ainda tinha o problema da minha escola não ter uma base muito boa, os professores serem mal remunerados e acabavam não dando, assim, tudo que eles podiam dar nas aulas. Eu tive um momento do ensino médio que eu não tive aula de física, de química, de biologia, sabe? Essas coisas, essas matérias básicas que vão formar uma base a nível que eu consiga uma vaga, entendeu? Então, para mim conseguir uma vaga em uma universidade pública no Brasil era, tipo assim, muito distante a possibilidade. E aí, quando eu percebi isso, o que que eu fiz? Vou fazer um curso técnico para que eu trabalhe na área em que eu acho que eu posso me desenvolver bem. E aí foi quando eu fiz um curso técnico na área de saúde e consegui me desenvolver muito bem nesse curso, né? Fui, assim, destaque no curso. E, querendo ou não, eu me sinto lisonjeado de falar isso, porque eu realmente tive alguns professores que, inclusive, depois de formado, me chamaram para algumas parcerias. Acabei trabalhando com alguns dos meus professores, porque eles viram essa capacidade em mim, essa inteligência que eu não via quando eu tinha a menos idade, quando eu estava estudando lá na escola ainda. Então, meio que eu desacreditei de mim de que eu poderia alcançar uma vaga em uma universidade pública, né? E aí foi os anos passando, e até que um dia eu despertei, meio que acordei para o fato de que eu gostaria muito de fazer medicina. E como que eu despertei isso? Foi exatamente dentro do hospital, trabalhando com a equipe médica. Eu não acho que eu nunca contei para vocês, mas eu sou auxiliar de anestesiologia em uma clínica de estética aqui em Brasília. A gente faz cirurgia plástica. E nessa clínica eu tive o prazer de me desenvolver profissionalmente muito bem e de ter um reconhecimento profissional muito bom também. Assim, eu tive uma visibilidade muito, muito aceitável. Consegui desenvolver meu trabalho super bem, né? E tive autonomia também, essa confiança que a equipe médica me passou. Olha, Thomas, a gente confia no seu trabalho, a gente vê que você tem um trabalho eficiente e a gente confia que você vai fazer as coisas com o máximo de atenção possível. Então, isso me gerou uma expectativa tão grande, isso me gerou um bem-estar tão grande, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Que foi, eu preciso estudar mais, eu preciso saber mais, eu preciso ter mais conhecimento. E aí foi quando uma das médicas com quem eu trabalhava, a doutora Virgínia, anestesista, uma mulher assim maravilhosa, incrível, uma médica incrível, que me falou: você deveria fazer medicina, porque você tem a cara da medicina, a medicina tem a sua cara. E estuda, estuda, se levanta, estuda, vai buscar o seu sonho. E a gente conversando e tal, um dia. Eu falei: ah, doutor, eu vou tentar, né? Eu tava meio que desacreditado, já decidido a fazer enfermagem, ou a fazer fisioterapia, ou a fazer qualquer outra coisa na área da saúde que não fosse medicina, porque eu sabia que medicina era muito longe, muito distante da minha realidade. Então eu falei: ah, vou fazer alguma outra coisa, né? E vou me desenvolver bem nessa outra coisa. Mas aí essa médica me chamou a atenção e falou: não, Thomas, você tem que buscar o melhor. Se você é um bom profissional e a gente consegue, ela falou assim, eu como médica consigo te enxergar como um bom médico, se você se formar e conseguir buscar esse sonho, você tem que correr atrás dele. Então eu meio que me despertei com isso, sabe? Quando vira uma chave, quando dá um clique na sua cabeça, eu falei, eu vou me levantar. E eu comecei a me preparar pro Enem, que no caso é o vestibular de hoje em dia, né? Me preparei pro Enem e me inscrevi no Enem, me inscrevi em alguns outros vestibulares por aí, né, também, e de universidades privadas, enfim. E aí eu comecei a me preparar assim desesperadamente. E aí, como eu já tinha me formado há muito tempo, falei, vou precisar aprender o básico do começo, lá do ensino fundamental. Então, peguei matemática básica, biologia básica, física básica, tipo, tudo do começo, sabe? Eu comecei a introduzir tudo de novo, de uma forma mais rápida, assim, meio ligeira, tentando aprender o mais rápido possível. E foi quando, eu passando por algumas provas que eu fui encontrando na internet para tentar ver qual o meu nível já, assim, depois de alguns meses estudando, eu percebi que eu ainda não estava no nível, não chegava nem perto das pessoas que estavam concorrendo e queriam concorrer comigo. Então eu ficava pensando: meu Deus, eu tenho quase 30 anos, eu estava com 28 anos, eu tenho quase 30 anos, daqui a pouco eu tô com 30 anos, ainda não entrei na faculdade, estou aqui correndo atrás para ver se eu consigo passar no curso que eu quero, mas está muito distante ainda. O que é que eu vou fazer? E aí eu comecei a me desanimar, comecei a ficar frustrado, enfim. E aí, passando em algumas páginas da internet, especificamente do Instagram, né, na rede social, eu encontrei uma colega, uma amiga de rede social, não conhecia pessoalmente. Ela também tinha esse sonho, esse desejo de fazer medicina, porém também já tinha tentado diversas vezes e nunca tinha conseguido passar no vestibular aqui no Brasil. Eu vi que ela tinha feito uma vaquinha. Ela tinha feito uma vaquinha no Instagram dela para poder conseguir um dinheiro para conseguir se mudar para fora do país e fazer a faculdade fora do país. E aí eu fiquei curioso, né, e falei assim: como é que faz isso? Chamei ela no Instagram, no direct, perguntei: como é que faz? Qual é a forma de ingresso e tudo? Aí ela me explicou e já me direcionou para uma assessoria. A gente vai chegar nesses todos esses passos, né, de como você faz para conseguir entrar e tudo mais. Mas aí foi esse primeiro contato, sabe? Eu vi que ela estava com essa possibilidade de conseguir entrar no curso que era medicina numa universidade fora do país. E aí eu perguntei para ela como que faz. E ela me deu toda a orientação. E aí eu chamei a empresa que ela me indicou e a empresa me direcionou, né, como que eu deveria fazer, os documentos que eu precisaria arrumar, né, e o que era obrigatório e tudo mais. E aí foi quando eu percebi que era possível e era palpável, né, porque às vezes a gente fica muito ligado ao Brasil, a gente fica muito ligado ao que está aqui dentro da nossa bolha, né? Eu já falei isso em outros episódios. A gente fica muito ligado só com o que está dentro daqui perto de nós. E isso acaba limitando muito as possibilidades que a gente tem na vida. E aí eu estudei bastante assim, as condições do que precisava e do que não precisava. E eu falei, cara, o que me impede? Eu não sou concursado. Eu não tenho filho, não sou casado, não tem nada que me segure aqui. Eu já vou fazer 30 anos e eu ainda estou aqui me preparando para o vestibular. Tem gente que fica 5 anos fazendo cursinho para conseguir passar no Enem. Eu comecei agora a estudar porque eu fiquei todo, sei lá, 12 anos trabalhando, né, achando que eu iria me sentir satisfeito, mas eu estava completamente, né, insatisfeito com a minha condição financeira, com a minha condição profissional. Eu queria muito mais, eu queria alcançar lugares mais altos, eu queria ter possibilidades melhores, eu queria poder oferecer para minha família uma condição de vida mais agradável, mais qualidade de vida, e infelizmente só como técnico e só na enfermagem eu não conseguiria fazer isso. E aí foi quando eu me dei um clique, eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar. E tentei e deu tudo certo, né? Eu tô gravando esse podcast, esse episódio, numa quarta-feira, às 10h36 da manhã, no dia 16 de junho, né? Então, no dia 15 de junho, ontem, né, na terça-feira, foi o dia em que eu enviei para minha assessoria, que é essa empresa, toda a documentação necessária para fazer a matrícula na faculdade. E eles fazem toda uma avaliação para saber se a documentação está correta, e a minha assessora falou, olha, tá tudo ok, você pode postar as documentações pelo correio e a gente vai receber aqui, e meio que o trâmite já tá tudo pronto, assim, eu só tenho que me mudar e começar a estudar. Minhas aulas vão começar, se Deus quiser, no final desse ano, então lá para novembro, final de novembro de 2021, eu já inicio as minhas aulas no curso de medicina, que é o curso dos meus sonhos, e é meio louco, é tão engraçado isso, porque as pessoas não conhecem as possibilidades que existem ao redor do mundo, assim, sabe? Que fazem com que os nossos sonhos se tornem coisas mais possíveis. Tanto que quando eu comecei a contar para as pessoas, meus amigos, as pessoas que estão perto de mim, lá na clínica que eu trabalho como auxiliar de anestesiologia, no outro hospital que eu trabalho na circulação de cirurgias cardíacas e tudo mais, quando eu comecei a falar sobre o curso de medicina e que era possível, as pessoas perguntaram assim, mas como que isso pode acontecer? Como que isso aconteceu, né? E aí você vai explicar e as pessoas ficam, meu Deus, mas isso é possível? E aí vem sempre aquela coisa, né? Vem sempre aquela coisa de preconceito, de achar que esse curso aí de medicina, principalmente na América Latina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Argentina, são todos os cursos bem inferiores a nível acadêmico do que o nosso no Brasil, porque aqui existe um monopólio envolvendo a medicina, em que o curso de medicina é o mais concorrido nas universidades públicas, e nas universidades privadas só quem consegue fazer um curso desse numa universidade privada é quem consegue bolsa, e quem tem muito dinheiro para pagar 10 mil reais por mês de mensalidade, né? Então não é a minha realidade, bem de longe a minha realidade. E é isso, entendeu? Então eu vou falar para vocês aqui os passos em que você pode fazer para conseguir ter esse sonho realizado também, tá? Então, o primeiro passo é você saber que é possível, que existe essa possibilidade, que você não precisa ficar a sua vida inteira tentando passar no Enem para poder entrar numa universidade pública. Existem outras possibilidades e, dependendo da situação em que você vive, talvez seja até mais sugestivo, porque além de você entrar como eu, né? Eu tenho 30 anos de idade e, assim, não tenho mais tempo de ficar perdendo tempo tentando passar em uma prova muito difícil e muito concorrida, tendo toda a base ruim que eu tive lá no ensino fundamental e ensino médio. Então, eu tive a possibilidade de juntar o útil ao agradável, que é fazer a minha graduação no curso em que eu mais desejo, em uma universidade pública, e ainda fazer um intercâmbio, uma imersão numa nova cultura, uma imersão num novo idioma. E isso vai me trazer muito enriquecimento, sabe? Cultural, pessoal e educacional também, né? E profissional também. Assim, eu só tenho a ganhar, não tenho a perder, né? Então, mesmo tendo todas as dificuldades que a gente encontra com essa troca, né, de cultura, com essa troca de vida, porque é realmente uma troca de vida muito grande, porque você vai sair do seu país, você vai ficar no mínimo 5, 6 anos em outro país, e isso vai gerar alguns problemas, que no caso é a distância da família, né? Você ter que muitas vezes trabalhar e estudar sozinho, não tem muito uma ajuda dos pais, ajuda de amigo, nada disso, você vai estar lá meio que sozinho, mas é uma possibilidade, entendeu? E quando você deseja um sonho, quando você quer alguma coisa, alcançar algum objetivo, não importa muito o que você vai ter que pagar, o preço que você vai ter que pagar para conseguir alcançar esse objetivo. Eu sempre falei para as pessoas, logo quando eu comecei a falar que eu estava indo estudar medicina na Argentina, as pessoas meio que falando assim para mim: nossa, Thomas, mas será que vai dar certo? Será que não, né, não corre o risco de dar algum problema? E aí eu falei, eu sempre respondia da mesma forma: eu só vou saber se vai dar certo ou não, se eu tentar. Então, eu vou dar minha cara a tapa. Então, meio que loucura, assim, né? Se você for parar para pensar. Porque eu já tenho uma vida, querendo ou não, financeira, estruturada, bem desenvolvida. Já tenho um nome no mercado de trabalho, né? Querendo ou não, já sou empregado, tenho 2 empregos. Olhando, assim, para as possibilidades na minha condição pessoal, é meio que loucura largar uma vida meio que estável já, para ir viver num outro país, largar a mão de 2 empregos, largar a mão de todos os bens que eu tenho aqui já, para poder começar do zero de novo em um outro país, com outras condições, sem saber se vai dar certo ou não. Mas sabe aquela coisa de alma, de vida, que você fala assim: eu preciso tentar, porque senão eu não vou ser feliz? É exatamente isso, né? Eu preciso tentar para conseguir dormir direito. Mesmo que eu acho que pode acontecer alguma coisa a dar errado, eu tenho que ir lá tentar, eu tenho que dar minha cara a tapa. Bom, gente, a universidade que eu entrei se chama Universidade Nacional de Rosário. Ela fica na cidade chamada Rosário, que é na Argentina. Rosário é um povoado, né, uma cidade, é a segunda maior cidade da Argentina. Ela fica localizada na província de Santa Fé, que fica a 300 quilômetros de Buenos Aires. Então, é assim, é meio que perto de Buenos Aires, né? E aí, a Universidade Nacional de Rosário é uma universidade pública que tem como método de ingresso um curso, que é o Módulo de Inclusão Universitária, ou de forma abreviada que a gente chama é o MIU, que é um curso de direitos humanos que você faz por 3 meses, né? E aí você tem que participar de várias aulas, você tem que participar de vários debates, você tem que ser visto ali no final, você tem que fazer alguns trabalhos, e aí você sendo aprovado nesses trabalhos, você consegue entrar na universidade, tá? Hoje, para você entrar na Universidade Nacional de Rosário, no geral, em qualquer universidade na Argentina, qualquer universidade pública na Argentina, tanto a UBA quanto a UNR, que é onde eu entrei, quanto a Universidade de La Plata também, que também é uma outra universidade pública, você meio que precisa passar pelos mesmos processos. Existe um processo de inclusão, um módulo, né, de inclusão da universidade específico de cada universidade. Então, cada universidade que você for, existe uma forma de ingresso, uma forma de você entrar na universidade. E de forma distinta a isso, você precisa apresentar alguns documentos que são obrigatórios. Então, você precisa apresentar um certificado de ensino médio com validação internacional, você precisa apresentar um certificado de proficiência na língua de espanhol no nível B2. Assim, são vários documentos que você precisa apresentar e reunir. Esses documentos vão ser listados pela assessoria. Eu estou indo para uma assessoria chamada Interá, que é uma assessoria incrível, maravilhosa, que me ajudou e me auxiliou em toda a parte de documentação, está me dando todo o suporte, tirando todas as minhas dúvidas, vai. Inclusive, eles têm vários pacotes que você pode contratar. Eu contratei um pacote um pouco mais completo, porque como eu estava mudando toda a minha vida para conseguir entrar e conseguir fazer isso de forma mais tranquila possível, eu precisava ter um máximo de segurança. Então, contratei um pacote um pouco mais caro. Nesse pacote estava incluso toda a parte de documentação, toda a validação de documento lá na Argentina, porque a parte do Brasil meio que você que faz, né? Mas aí você manda tudo para eles, e aí quando chega nas mãos deles, é eles que fazem a homologação do seu diploma no Ministério da Educação lá da Argentina. Eles dão entrada no documento de identificação da Argentina, que no caso é a DNI, né? Eles fazem todo o trâmite com você dentro da cidade, então eles vão me receber no aeroporto, eles vão me levar para conhecer os pontos, eles vão me ajudar a conseguir contratar um imóvel para me morar, eles dão todo o suporte, na verdade, é uma assessoria de intercâmbio, então eles vão te dar todo o suporte para a mudança, entendeu? E eu sou assessorado da Interá, não é um publi isso daqui, eu só estou falando para vocês porque é realmente muito boa, uma empresa muito íntegra. No começo eu fiquei com muito medo, com muito pé atrás, que eu falei, meu Deus, vai que isso é um golpe, e eu não tô sabendo, porque aonde que a gente já escutou falar no Brasil que existe um módulo de ingresso em universidade pública no curso de medicina que não seja difícil de entrar, né? E aí eu fiquei assim, cara, isso pode ser golpe, eu posso acabar tá caindo num golpe aí, né, e perdendo dinheiro, mas não era golpe. É possível, e é muito possível. Então, se você tem esse desejo, se você gostaria de entrar, realizar esse sonho, busque essas possibilidades. Não existe só essa possibilidade na Argentina, mas também existe no Paraguai, também existe toda a América Latina, Bolívia, Chile, né, Uruguai, existe na Europa, né, as formas de ingresso são diferentes, mas existem as possibilidades, existe possibilidade inclusive nos Estados Unidos. Então, se você buscar, se você procurar, se você pesquisar, você com certeza consegue encontrar várias possibilidades que vão te ajudar a realizar o seu sonho. Não dá para ficar falando aqui de todas as possibilidades, porque senão o podcast teria 2 horas, o episódio teria 2 horas. Mas eu vou ter outros episódios falando sobre isso, listando direitinho cada coisa que você tem que fazer, cada passo que você tem que tomar. Tô pensando, inclusive, de fazer uma série, né, de episódios entrevistando algumas pessoas que já estão fazendo o curso, que já entraram, que já estão cursando o primeiro ano, o segundo ano, que estão no final, no quinto ano, né, da UNR, para que vocês possam tirar suas dúvidas. E uma coisa que talvez eu não tenha deixado tão claro, mas foi com relação ao preconceito que existe com a medicina que é aplicada na Argentina e nos países da América Latina, principalmente, né? Porque assim, nós vivemos no Brasil onde existe o monopólio da medicina, em que as pessoas que querem fazer esse curso precisam se matar para conseguir, né? E querendo ou não, elas têm esse preconceito olhando de dentro para fora, assim, ah, que a medicina da Argentina é péssima, os médicos de lá são muito ruins, não sei o quê. Todo mundo fala muito isso, mas ninguém conhece, entendeu? E assim, eu conheço vários médicos, eu tenho o prazer de trabalhar com alguns médicos que se formaram fora do país, né? Inclusive na América Latina, eu conheço dois médicos, assim que eu tô me lembrando agora, que trabalham aqui no Brasil, cirurgiões, e que se formaram em universidades da América Latina, né? E se você for parar para pensar, mesmo assim, a Argentina tem a melhor universidade pública da América Latina. Você tem noção do que é isso? Se você quiser comparar, vamos pensar na USP, a Universidade de São Paulo. Vamos pensar na USP. É a universidade número 1 do nosso país, né? A pública. É a universidade mais concorrida do nosso país. Um curso de medicina na USP é tipo assim, é 50 alunos para uma vaga, a concorrência, né? E não é a melhor da América Latina. Então, se você for parar para pensar, você fala, imagina a melhor universidade da América Latina. E a melhor universidade da América Latina é a UBA, Universidade de Buenos Aires, que já ganhou vários prêmios Nobel, já formou várias pessoas que foram heróis nacionais e internacionais, mundiais inclusive. É a melhor universidade da América Latina no ranking... tem um site que ranqueia as universidades. Não vou lembrar o nome do site agora, mas ela é a número um de todas as universidades. Tem um método de ensino de Harvard. E é, assim, incrível a universidade pública. E tem um método de ingresso basicamente parecido com a universidade que eu entrei, que é um curso também, né? Então, assim... Gente, assim, é ridículo você ter um país em que as pessoas têm que se matar para uma vaga de universidade para ter direito a estudar, enquanto em um mundo que é visto com maus olhos no curso de medicina, principalmente, tem essa forma, sabe? Essa forma de entregar a educação às pessoas de forma gratuita e acessível. É um direito. Assim como é um direito à saúde no nosso país, existe uma lei no nosso Brasil que diz que a saúde ela é um direito de todos e é um dever do Estado promover essa saúde. Na Argentina, isso acontece com a educação. A educação é um direito de todo cidadão, de qualquer pessoa, nacional ou internacional, que esteja na Argentina e que queira estudar, é um direito da pessoa ter acesso à educação e é um dever do país promover essa educação para essa pessoa. Então, eles meio que colocam você dentro da universidade, né? Eles meio que te entregam essa vaga, te dando essa confiança, sabe? Esse voto de confiança de falar assim, olha, eu vou te entregar a vaga, mas eu quero que você se desenvolva da melhor forma que você conseguir. Então, é isso, sabe? Eu fico completamente emocionado e completamente impressionado com o fato do governo do país ter essa visão, sabe? De evolução humana, que é você fornecer para as pessoas que estão ali a educação, sabe? Enquanto no nosso país só tem educação, só tem acesso à educação, quem se mata de estudar e quem quase que mata para uma vaga ou quem tem muito dinheiro. Até porque a gente sabe que o poder do nosso país aqui no Brasil, ele quer que a população seja burra mesmo, porque sendo burra, a gente não consegue buscar os nossos direitos, né? Então, enfim, bom, gente, eu acho que já falei bastante, eu vou ter que fazer outro episódio para falar sobre esse assunto, porque é um assunto para a gente conversar, assim, uns 5 dias direto. Então, eu vou parar por aqui e eu prometo para vocês uma segunda parte desse episódio, a gente vai começar a chamar os blocos agora. Eu vou chamar a vinheta e a gente já volta com o primeiro bloco desse episódio. Bom, gente, voltamos e a gente volta com Reclamando com o Thomas, que é aquela parte do programa em que a gente reclama de alguma situação, reclama de alguma coisa do governo, de alguma coisa da vida, né? É um espaço para que a gente possa reclamar de coisas. Às vezes a gente reclama de coisas muito sem noção aqui, mas a gente hoje talvez reclame de coisas que tem um pouco mais de sentido de ser reclamadas mesmo. A gente vai começar a reclamar de uma situação que está acontecendo aqui no centro de Brasília, no centro de Brasília não, mas no Distrito Federal e nas regiões que estão ao redor, no entorno de Brasília, que é a situação de um serial killer, né, chamado Lázaro Barbosa, que tem atuado nesse conjunto de crimes que vem acontecendo há mais de uma semana, né? Primeiro ele matou uma família inteira, né? Mulher, marido e os 2 filhos. Ele matou a família inteira na Ceilândia Norte, há mais ou menos uns 9 dias atrás. E de lá para cá ele vem cometendo vários crimes. Ele invade casas, invade propriedades particulares e faz refém, né? Ele manda todo mundo tirar roupa e cozinhar para ele. É um homem muito perigoso, um psicopata, com traços psicopatas e com modo operante já visto, né, que já tem pré-determinação disso. É bem triste de ver essa situação. E além de reclamar da situação dele estar fazendo isso com todas essas pessoas, A gente tem que reclamar também de toda a ação policial envolvendo a captura desse assassino, né? Que é, assim, vergonhoso. E aí isso já vem me chamando um link para associar ao segundo reclamando, que é a ação da polícia com relação a esse criminoso, que, pelo amor de Deus, gente, tá, assim, demorando muito, 9 dias para capturar um assassino que tá foragido em um distrito, em uma região já pré-demarcada, e que ele fica pulando de fazenda em fazenda, de chácara em chácara, fazendo novas vítimas, né? Quase matou uma família inteira ontem de novo, só não matou porque uma menina mandou uma mensagem para um policial e o policial conseguiu chegar nesse local. E aí ele fugiu mais uma vez. É meio que o cara consegue fugir na cara da polícia. E a polícia não admite que tem essa dificuldade de capturar ele. Entende? Então fica meio que isso. A polícia fica fingindo que tá com tudo sob controle, enquanto a população tá trancada dentro de casa, ameaçada, desesperada, todo mundo com medo. É o que tá acontecendo, né? Eu estou me sentindo inseguro na minha casa, porque eu não sei, a qualquer momento vai que ele aparece por aqui. Ele está em um distrito, em uma cidade chamada Edilândia, que fica aproximadamente 25 minutos de onde eu moro. Então, assim, é muito perto, se você for parar para pensar, né? E a polícia, meio que mais de 400 policiais envolvidos na captura desse bandido, e ninguém conseguiu pegar esse bandido ainda. Assim, já começou a virar até piada na internet, sabe? As pessoas estão falando, chama o pastor e chama as irmãs do círculo de oração, porque realmente não está dando para a polícia não está conseguindo fazer ali o trabalho dela. Por que que você não... Não é muito mais fácil você falar assim, olha, gente, é uma pessoa muito perigosa, é uma pessoa muito difícil de ser capturada, nós vamos acionar aqui a ajuda, vamos pedir ajuda ao Exército Brasileiro para que a gente una forças e a gente consiga capturar esse cara o mais rápido possível, porque um dia a mais desse cara fora das grades ou, né, sem a polícia ter conseguido pegar, é mais um dia com a população em risco, entendeu? Então, assim, eu tô, assim, realmente indignado com essa situação, sentindo, assim, uma indignação coletiva. Na verdade, todo mundo tá, né, indignado. São várias postagens. E aí, meio que a internet e a mídia fica se alimentando dessa questão para poder ficar todo dia soltando uma nota. Ah, que tá quase sendo capturado. Ah, que ontem ele foi visto. Ah, que isso e aquilo. Mas nunca chega a notícia de que ele foi realmente capturado. Hoje eu acordei de manhã com fogos de artifícios, assim, a perder de vista, assim, sabe? Vários fogos, assim, muitos fogos mesmo. E aí eu até falei pra minha mãe, ixi, será que capturaram o Lázaro? Mas não, era só a inauguração de um supermercado. Então eu fico, assim, na expectativa de que essa semana ocorra essa prisão e que a gente consiga dormir em paz, porque realmente tá difícil de manter uma tranquilidade sabendo que esse cara tá solto e sabendo ainda que a polícia tá, tipo, não conseguindo capturar, né, a pessoa. Então é difícil. Enfim, o Reclamando com Thomas essa semana vai ser basicamente isso. Eu vou chamar a vinheta e a gente já volta com o segundo bloco do episódio, que é o Diz Aí, Florence. Bom, gente, o Diz Aí, Florence é aquela parte do programa em que a gente fala de coisas boas, dá dicas de viagem, páginas para seguir, receitas para fazer, enfim, a gente faz meio que um pouco de tudo. Durante alguns episódios, a gente meio que juntou o Diz Aí, Florence com o Monocrio, porque os episódios estavam ficando um pouco mais longos. E aí eu tava meio que juntando os dois blocos em um só. Hoje a gente vai fazer diferente, a gente vai fazer o Diz Aí, Florence. Eu vou indicar duas páginas de Instagram para que vocês possam ir lá seguir. A primeira página é uma página de receita que é muito, muito, muito boa mesmo. A criadora dessa página, ela faz várias receitas de uma maneira simples, em que dê para a gente fazer elas em replicar essas receitas em casa. O nome da página é Você Precisa Provar. Então, é muito... tem uma abreviação também que ela está usando, que é VPP, por Amanda e Lara Barcia, que é o nome da pessoa que faz as receitas no Instagram. Mas tem, assim, várias receitas que às vezes a gente fala que não pode dar certo e que dá certo, e ela prova se dá certo, se não dá, mostra a forma de fazer. As receitas são super bem desenvolvidas. Eu adoro, sigo esse Instagram porque eu adoro as receitas que ela faz, sempre de forma dinâmica, sempre de forma bem-humorada. A gente, além de aprender, morre de rir do jeito que ela faz, e é muito legal. Então vão lá seguir, o nome é Você Precisa Provar no Instagram, tá bom? A segunda página que eu quero indicar para vocês, cara, eu descobri essa página ontem. É uma página de serviço de restauração de arte. Sabe aqueles monumentos, aquelas obras de arte que estão se deteriorando por conta do tempo? Então, é um artista que pega essas artes que estão desgastadas por conta do tempo e ele faz a manutenção dessas artes. Não é, pelo que eu tô vendo aqui, não é uma página nacional, é uma página de algum lugar fora do país, eu não tô sabendo aqui, eu acho que é americana. Mas enfim, o nome da página é a seguinte: Julian Balgarnet. Se não me engano, não sei se é assim que pronuncia, porque é um nome norte-americano e eu não sei falar inglês, então não sei se é assim que pronuncia. Mas eu vou soletrar aqui para vocês conseguirem ir pesquisar lá, tá? É Julian, Julian, e o Balgarnet. É Balgarnet. Na publicação desse episódio no Instagram, na página do Ponto do Oxigênio, eu vou publicar uma foto de alguma arte que ele fez aqui a manutenção, para que vocês possam ver como é maravilhoso. O trabalho dele é assim, incrível, é um trabalho maravilhoso. Eu fiquei impressionado. Descobri essa página ontem, mexendo no Instagram. Sabe aqueles momentos que você começa a passar o feed pra cima no explorar e aparece várias coisas aleatórias? Então, apareceu essa página, e aí eu entrei na página para poder ver de que se tratava e vi que era uma página de restauração. No primeiro momento não me interessei muito, mas depois eu comecei a ver os vídeos, porque tem vários vídeos dele mostrando o processo, né, de restauração das artes, e é muito bom, muito legal, é bem satisfatório de você ver. Então vão lá assistir, vão lá ver e seguir essa página, tá bom? Bom, gente, o Diz Aí, Florence, foi isso. Eu vou chamar a vinheta e a gente vem com o Monocrio. O Monocrio, assim como o Diz Aí Florence, também é uma parte do programa em que a gente fala sobre boas notícias, sobre coisas legais que a gente viu durante a semana. E hoje eu quero falar sobre algumas coisas, né, na real, que eu vi essa semana. A primeira coisa que eu vi que foi bem legal essa semana, surpreendente, foi uma notícia do G1 sobre um homem que sobreviveu após ser engolido por uma baleia nos Estados Unidos. Eu vou ler aqui a reportagem para vocês, ó. Mergulhador profissional pescava lagosta quando foi parar na boca de uma baleia jubarte. Animal emergiu, chacoalhou a cabeça e o cuspiu. Como quem diz, não gosto desse tipo de carne. Michael Parker conta que inicialmente achou ser um ataque de tubarão, mas não sentiu dores, nem viu nenhum dente perfurando a sua pele. Foram cerca de 30 a 40 segundos dentro da boca do animal. Ele ainda conta que conseguiu respirar graças ao seu tanque de oxigênio. Agora, gente, imagina o desespero desse cara dentro da boca de uma baleia jubarte. Pensa, tipo assim, não dá pra imaginar o desespero dele, não dá pra imaginar a agonia dele. Imagina se ela engole ele. Ele ia morrer com certeza, né? Mas imagina se ela engole. Nossa, deve ter passado, sei lá, não sei nem se ele percebeu que estava dentro de uma baleia, né? Enfim. Mas é assim, impressionante a notícia, tá? No G1, no portal G1, no Instagram, tá? Eu também vou postar uma foto dele lá quando eu postar o episódio, a foto do episódio no Instagram, do podcast, que aí vocês vão ter mais ou menos uma ideia, tá bom? O segundo monocrio que eu quero dar nessa semana é para dona Aldemira Adão, de 94 anos, que faz maratonas semanais, 3 vezes na semana, que faz corridas de 7 a 12 quilômetros. Eu vou ler aqui a notícia para que vocês possam entender do que eu estou falando. Antes das 5 da manhã, Aldemir Adão já está de pé se preparando para correr. Ela faz suas orações matinais, calça o tênis, arruma a faixa no cabelo e sai sozinha para percorrer um longo trajeto. Pelo menos 3 vezes na semana, ela corre entre 7 e 12 quilômetros por dia. O feito já seria notável para pessoas de qualquer idade, mas Aldemira tem 94 anos. Ela ainda diz, tem gente que me olha correndo e comenta, que velha maluca, não vai aguentar, mas eu faço como quem não está escutando e continuo, revela a atleta. Gente, maravilhosa, uma gracinha. Se você ver a foto, eu vou postar a foto, vocês vão ver. Linda demais a mulher. Correndo, sabe, na orla da praia, parece uma praia onde ela tá correndo. E incrível, assim, a história dela. A gente tem que ser mais como a Dona Aldemira, né? Não só pela parte esportiva de ter essa iniciativa de fazer algum exercício físico, mas também, sabe que ela falou aqui no final, que tem gente que olha pra ela e fala que ela é maluca, que não vai aguentar, mas ela finge que não tá escutando e continua. É exatamente o que a gente tem que fazer também. Às vezes as pessoas falam que a gente tá maluco, que a gente tá fazendo uma coisa muito maior do que as nossas pernas conseguem correr, mas a gente tem que fingir que não tá escutando e continuar. Ela é, nossa, resumiu o que esse podcast e o que a função da nossa vida, na verdade, tem, né? Que é não dar importância para o que os outros pensam e simplesmente fazer o que a gente quer fazer e o que o nosso coração manda que a gente faça. Linda demais, um exemplo a ser seguido. Eu vou postar uma foto dela e eu espero que um dia eu consiga ser um pouquinho da Dona Aldemira Adão também. Bom, gente, o próximo Monocrio é uma história emocionante que eu vi no blog do Glóis essa semana, que é de uma cantora norte-americana que participou de um programa de talentos lá. E aí eu vou ler aqui a notícia para poder a gente comentar depois. Diz assim a notícia. Chorando como um bebê com essa história. A jovem norte-americana Jenny Markzelski, também conhecida como Nart Beide, emocionou os jurados do America Got Talent ao revelar sua história de vida. A cantora de apenas 30 anos já foi diagnosticada com câncer 3 vezes e ouviu dos médicos que tem apenas 2% de chance de sobreviver. Meu Deus! No programa, Jenny cantou uma canção original sobre sua batalha contra a doença e a performance incrível arrancou lágrimas até mesmo de Simon, que tomou uma atitude pra lá de inesperada quando ele toca o sino dourado, né, que eles chamam lá, que faz com que o participante vá direto para as eliminatórias finais. Ele não vai passar por todo o processo que todos os outros passam. E o vídeo é incrível, eu assisti o vídeo, eu vou deixar também a foto de referência para vocês, mas vão lá no Google Gloss e pesquisem pela história dessa mulher. É um exemplo, uma voz incrível, uma mulher maravilhosa. Se não me engano, ela chega até a comentar no vídeo dela de apresentação que quando os médicos disseram que ela só tem 2% de chance de sobreviver, ela fala para eles que 2% é tudo que ela precisa e que ela vai lutar para sobreviver. Então, assim, é uma história maravilhosa, uma história linda e que eu acho que você deve lá ouvir. Isso me deixou com muito mais vontade de continuar a semana, sabe? Com muito mais vontade de dar a volta por cima, de dar a volta por cima e de prosseguir a vida. Bom, gente, o último monocrio dessa semana vai para a avó do Caio Blatt, que é um ator, né? Um ator brasileiro, que tá fazendo preparação para um papel em um filme. E aí, para esse papel, ele precisou deixar a barba dele crescer muito. A barba ficou bem grande. E aí, a avó dele viu uma foto dele numa revista que ela comprou e mandou um áudio pro Caio, falando, comentando sobre a barba, comentando sobre a aparência dele, né? E aí esse áudio viralizou, porque, assim, é uma gracinha. Eu cheguei em casa do trabalho e a minha mãe tava morrendo de rir com esse áudio, e aí ela me mostrou, e eu falei, gente, eu vou ter que botar isso lá no podcast, porque realmente é, assim, muito legal de ouvir. Eu vou até botar ele para passar enquanto eu gravo aqui, para que vocês entendam do que eu tô falando, mas eu vou colocar a foto dos dois juntinhos também lá na... no Instagram do podcast, para vocês terem a referência. Eu vou ligar aqui o áudio para vocês ouvirem. Olha só o áudio dela, que coisa mais lindinha, ela falando sobre o neto dela.
Caio, tudo bem, querido? Hoje a vovó levantou e comprou uma revista Manequim. E eu fiquei super chateada com você. A sua foto está péssima, com uma barba, eu não sei o que você está fazendo na tua barba, toda desmantelada, não está parada, toda cheia de pontas. Caio, a situação não está para isso, filho. Você tem que cuidar da sua aparência, pelo menos o mínimo possível. A vovó ficou muito chateada com você. Você não se ofenda da vovó falar, que a vovó só faz tudo pro teu bem. A vovó sempre apoiou você em tudo que você faz, sempre apoiou em tudo, em tudo, em tudo. Por favor, faça esse gosto pra vovó. Não é porque a vovó tem idade que ela deixou de ter gosto. Por favor, dê isso, arruma a tua barba, procura tirar foto melhores, filho. O que todo mundo faz, porque você tem que ser diferente. A vovó fala pro teu bem, é pro teu bem que a vovó fala. Viu? Pensa bem no que a vovó falou, tá? Um beijão grande pra você.
Não é muito lindinha ela falando, gente? Eu fiquei apaixonado pela avó dele, sinceramente. Bom, com isso a gente encerra o Monocrio dessa semana. Eu espero que você tenha curtido, espero que você de alguma maneira tenha ficado feliz de ouvir essas coisas que eu falei aqui. E agora a gente vai pro próximo bloco, que é o Me Ajuda Thompson. Eu vou chamar a vinheta e a gente já volta falando um pouquinho sobre o que as pessoas mandaram pra gente. Bom, gente, para você que é novo aqui, o Me Ajuda Thompson é aquela parte do programa em que a gente faz comentários sobre as histórias que você manda, que vocês mandam para mim no pontodeoxigênio@gmail.com, que é o nosso e-mail oficial, ou então nas nossas DMs lá no Instagram, que pode ser tanto em @pontodeoxigênio ou @eithomasdouglas também, que é a minha página pessoal. Tá bom? Então, se você tem alguma história, fanfic, qualquer coisa que você queira enviar, mensagem, caso, mande lá que a gente vai comentar, tá bom? Essa semana eu vou ler para vocês os dois últimos casos que eu tenho na minha caixa de e-mail. Então, se vocês não mandarem, essa semana que vem nós não vamos ter o Me Ajuda Thompson, tá bom? Então, por isso, eu preciso que vocês mandem para mim as histórias para que a gente comente aqui nos episódios. Bom, vamos lá para o primeiro caso. O primeiro caso de hoje, gente, tem por título Preciso Saber o que Fazer, Thompson. Bom, vamos lá. Olá, Thomas, meus amigos ouvintes e convidados, se tiver. Me chamo Rafael Oliveira, tenho 27 anos e sou do Rio. Ultimamente, estou vivendo um dilema com relação a tudo que se refere ao meu futuro. Estava ouvindo um episódio do podcast em que você falou um pouco em como se decidiu correr atrás do seu sonho. E eu tive um estralo nesse momento. Quando ouvi você falando de tudo que você estava abrindo mão para ir atrás do seu sonho, eu percebi que, como você, também não tenho nada que me impeça de seguir os meus sonhos. A diferença é que eu não tenho muita certeza de qual sonho eu quero realizar primeiro. Mas acredito que gostaria muito, antes de qualquer coisa, fazer um mochilão pela Europa e Estados Unidos. E quem sabe me firmar em algum país que eu conhecer. Até aqui, tudo bem, porque tenho um objetivo pré-definido. Sei mais ou menos o que eu quero fazer e por onde começar. Não tenho filhos, não estou em nenhum relacionamento no momento, não sou concursado e já estou juntando dinheiro há algum tempo. Sou formado em recursos humanos e já atuo nessa área há pelo menos 4 anos. O real problema, no caso, é que me falta coragem para fazer isso e para dar esse pontapé inicial. Não tenho muito bem certeza de que esse é o melhor momento, sabe? Na real, tenho medo de passar perrengue, de não conseguir me adaptar, me desenvolver bem na adaptação em outra vida, no meio de uma outra rotina que não foi estabelecida previamente. Então me ajuda, Thompson. Como faço para tomar coragem e seguir essa vontade de conhecer o globo? Um grande abraço em todos vocês e até mais. Bom, meu amigo Rafael, esse seu problema não é tão pequeno assim. Na real, eu acho ele até bem grande, porque diferente de outras pessoas que têm a oportunidade de fazer mochilão antes da faculdade, lá enquanto estão com seus 19, 20 anos mais ou menos, nós, eu, você e alguns de nossos ouvintes também, só conseguimos fazer esse tipo de coisa depois que nós formamos, ou então enquanto estamos na faculdade, né? Então, a minha dica para você, com sinceridade, vai ser possivelmente a única que nós talvez tenhamos nesse período, né, em que nós estamos indecisos se é o momento ou não. Não pensa muito, não analisa demais as circunstâncias, não acha que pode dar certo ou pode dar errado. Eu acho que você só tem que pegar suas coisas, comprar a passagem, colocar dentro do avião e partir. Porque se você começar a estudar todas as coisas que podem acontecer, você vai adiar essa sua vontade aí por sei lá quanto tempo, entendeu? Você vai adiar por anos. Então, não pensa muito. Faça as malas, se prepara financeiramente, peça conta do trabalho ou não, uma licença, não sei se você tem essa possibilidade, e compre a primeira passagem. A minha sugestão é vá primeiro para a Europa e depois Estados Unidos, porque, querendo ou não, você vai ter muito mais lugares para conhecer na Europa do que nos Estados Unidos. Não querendo falar que os Estados Unidos não é grande, não é isso. Mas é porque a Europa, ela é muito rica em cultura, sabe? Você está num país que fala inglês e 2 horas de avião você está em outro país que fala espanhol ou que fala, entendeu? Então você pode ir em diversas culturas, você pode conhecer diversas culturas. Eu acho um pouco mais rico, culturalmente falando, é você ir para a Europa. Né? Provavelmente você tem que gastar um pouco mais, porque afinal de contas você vai gastar em euro, mas tem muito país na Europa que não é tão caro não de você turistar, tá? Eu não tenho muita experiência na Europa, um dia quero ter essa experiência, mas eu acredito, pelo que eu já ouvi falar das pessoas, é o melhor caminho. E aí depois que você conhecer a Europa bastante, rodar bastante por lá, daí você vai para os Estados Unidos, porque lá vai ser mesmo que... Eu acho que o choque de realidade vai acontecer no primeiro momento em que você sai do país. Né? No primeiro momento que você sai, você ouvinte, você que está me escutando, que nunca teve a oportunidade de sair do seu país, de sair do Brasil, primeiro momento que você tem a oportunidade de sair do Brasil e conhecer uma outra cultura, em qualquer país que seja, mesmo esses que estão ao nosso redor aqui, Chile, Bolívia, Argentina, né? Esses que estão ao nosso redor, mesmo sendo esses, é um choque de cultura, um choque de realidade tão grande que você leva, que sinceramente você fica de boca aberta. Então, eu acho que é esse o caminho, sabe? Se você parar para pensar direitinho, se você começar a analisar, fazer muita conta, você acaba não indo, e é esse o problema. Eu acho que eu não fiz o que eu estou fazendo agora, no alto dos meus 30 anos, porque eu fiz muita conta, porque eu coloquei muito o e se na frente do vai logo, entendeu? Eu ficava o tempo todo me perguntando, e se não der certo? E se eu passar fome? E se eu não conseguir? E se eu tiver que voltar? Cara, não faz muita conta. Faz o que você acha que deve fazer nesse momento, porque depois você vai estar levemente arrependido. Então, acho que você deve fazer agora, tá bom? Eu espero que tenha te ajudado, espero que tenha ajudado alguém que está aí também querendo tomar essa atitude, tomar essa decisão. Eu acho que não, você só tem a ganhar. É o que eu estou falando para todo mundo que está me perguntando. Ah, Thomas, mas você não acha que é um pouco precipitado demais? Você não acha que é um pouco perigoso demais? E aí, eu não hesito e não economizo o meu português em falar que não é algo tipo muito solto, sabe? É algo muito bem pensado, na real. Eu acho que eu já perdi muito tempo e eu acho que vocês também não podem perder esse tempo, porque senão daqui a pouco vocês vão olhar para trás e vocês vão falar assim, poxa, deveria ter ido, deveria ter aproveitado a minha juventude para aprender mais cultura, para poder conhecer mais coisas, sabe? Gente, é maravilhoso. A primeira vez que eu saí do meu país, eu fiquei, assim, chocado com cada experiência. Desde você chegar no aeroporto, até você chegar lá no... sair do aeroporto, na real, né? Sair do aeroporto, pegar o avião no seu país e descer, desembarcar em um outro país. É um choque tão incrível de realidade que você fala assim, meu Deus, mudou muito a minha visão, mudou muito a minha vida e eu acho que é uma experiência única, todo mundo deve passar por isso. Então, é isso. Só vai. O segundo caso de hoje, eu confesso que não me surpreendi quando eu recebi. Na real, eu vejo isso acontecendo todos os dias, o tempo todo. O título desse texto é Como Consegui Vencer a Minha Sogra. Bem clichê, né? Aquele tipo de típico texto que a gente escuta o tempo todo alguém falar, alguém reclamar ou alguém elogiar a sua sogra. Mas vamos lá pro texto. Oi, Thomas e ouvintes do Ponto de Oxigênio. Eu sou Valéria, moro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tenho 32 anos e atualmente namoro o Thiago, de 30 anos. Sou 2 anos mais velha que ele. E isso, para mim, já era um bom motivo para me perguntar o que você acha sobre isso e como fazer essa neura desaparecer dos meus pensamentos. Em alguns momentos, me pego pensando que sou muito velha para ele. Temos 2 anos de diferença, eu sei que parece pouco, mas a minha cabeça diz que parece que é muito mais. Porém, o fato aqui não é esse. O meu grande problema é minha linda sogra não para de me comparar com a ex-namorada do Thiago. É sério, Thomas, já fiz de tudo para tentar acabar com isso. Logo de cara, no primeiro dia em que fui conhecer a velha, ela já olhou para mim e perguntou qual era a minha idade e o que eu fazia da vida. Achei aquilo meio estranho, mas fui simpática e respondi ela com toda a educação por dentro, porém por fora já estava querendo matar. Um pouco mais tarde, enquanto eu e Thiago fazíamos o almoço, aliás, eu fazia o almoço porque o Thiago estava só me observando, comecei a cortar os temperos para o feijão, quando a velha chegou na cozinha e falou que iria fazer a carne. De maneira sutil, ela sempre arranjava um jeito de falar com como a ex-namorada fazia uma boa comida e eu ali me fervendo por dentro. Fiquei super chateada, mas consegui entender que ela deveria ser uma boa nora e que, por conta da amizade, deveria estar odiando o fato do filho ter arrumado uma nova namorada. Mas pelo amor de Deus, né? Pra que ficar me tratando assim? Me comparando o tempo todo com a ex dele. Ela chegou até a comparar o meu corpo com a dela. Disse que ela era mais gordinha e que o filho dela gosta de mulher com mais curvas. Eu não vi quando respondi que não era isso que o filho dela me falava. Sério, Thomas, eu estou bem incomodada com essa situação e não sei como fazer para resolver. Um grande beijo e obrigada por tentar me ajudar. Bom, Valéria, que situação chata essa, Deus me livre. Já vi isso acontecer algumas vezes e sei o quanto isso incomoda. Eu nunca passei por nenhuma situação parecida com essa, mas eu sei o quanto isso incomoda. Eu acho que você deveria conversar com seu namorado, abrir o jogo para ele e falar para ele que tem se sentido meio mal com a situação, que está se sentindo mal pelo fato da mãe dele estar tendo essas atitudes. Com certeza ele já deve ter percebido. Não precisa você ser tão clara com o Thiago, né? Não precisa você ser tão clara com ele com relação aos seus pensamentos. Eu vejo você falando, chamando ela de velha no e-mail, meio que demonstrando uma raivinha dela. Não fale desse jeito para o Thiago, tá? Não seja tão direta assim com ele, porque o fato é que ele é filho dela e, afinal de contas, nenhum filho vai ficar contra a mãe. Bom, pelo menos eu acho que não vai ficar contra a mãe com relação a um relacionamento que acabou de iniciar, né? Então seja um pouco mais branda, seja um pouco mais educada, um pouco mais sutil, um pouco mais gentil quando você for conversar com o Thiago. Provavelmente ela já tem essa atitude de agir assim com as pessoas, principalmente com as namoradas do filho, de forma recorrente. Então o filho já deve entender e saber que ela é assim e já deve saber assim, o momento exato de conversar com ela. Então acho que você deve conversar primeiro com o Thiago. E de repente também, quem sabe, você pode conversar com a sua sogra e falar para ela que você entende o fato dela sentir falta da antiga nora, mas que vocês duas não precisam ser inimigas e que tudo pode se resolver de forma muito mais tranquila, muito mais leve, entendeu? Que tudo pode ser muito mais fácil do que uma guerra entre vocês duas e o Thiago no meio ali, né, do fogo cruzado. Então, assim, eu espero muito de verdade que você consiga se resolver e que tudo acabe bem, que você consiga que você consiga realmente resolver esse problema, porque não tem nada mais chato do que você estar na casa de uma pessoa e a pessoa tá incomodada com a sua presença, não gostar de você e demonstrar o tempo todo que você não é bem-vinda. Isso é muito chato, isso acaba gerando uma situação chata, né? Tanto para você que tá ali ouvindo, quanto para o Thiago e até mesmo para ela. Eu acho que tem muitas pessoas que nem percebem que são desse jeito, né? Que às vezes fala assim da boca para fora, porque são de outros tempos e não entende muito bem como a juventude de hoje em dia, né, se relaciona e tudo mais. Então, eu acho que você deve conversar. Eu acho que a conversa resolve muitas questões. E daí, depois, aí assim também, não tem como também ficar sendo boba o tempo todo e passando por esse tipo de situação o tempo todo. Então, conversa com o Thiago, tenta conversar com ela. Se você perceber que ela não te dá abertura para conversa, então não converse, converse só com o Thiago. E cobre dele uma atitude, fale para ele conversar com ela. Porque ele é o filho dela, ele sabe como conversar com a mãe. Então, fala para ele conversar com ela, se caso você perceber que não tem como você conversar com ela. E espera um tempo, entendeu? Espera ela acostumar com você, com a sua presença na casa dela, entendeu? Com o Thiago falando de você, te levando em alguns lugares, te levando para festas de família. Então, é o tempo, né? Ela vai se acostumar com você em algum momento. Agora, se for uma questão ali mesmo de não ter afinidade, aí já é uma questão um pouco mais séria, porque infelizmente se não tem afinidade, não adianta forçar, que fica até estranho forçar, né? Então acho que, não sei, é tentar melhorar a situação para você conseguir lidar bem com essa situação e o Thiago, entendeu? Porque senão acaba que o relacionamento de vocês dois vai ser interferido por conta da sua sogra, entendeu? Então acho assim, amadurecimento das duas partes. Né? Eu espero que o teu namorado tenha um amadurecimento nesse sentido de, poxa, eu vou conversar com a minha mãe, não dá para ela ficar desse jeito, te tratando dessa forma, tá errado isso, né? E eu acho que é por aí o caminho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Me Ajuda Thompson e eu já vou pedir mais uma vez para vocês mandarem casos, contos, histórias, situações. Tá bom? Por favor, encham minha caixa de e-mail, porque já acabaram os e-mails, eu não tenho mais. Vou até colocar uma caixinha lá no Instagram para vocês comentarem sobre algum assunto. Se vocês quiserem, inclusive, pode mandar lá no meu Instagram também alguns assuntos que vocês queiram falar, comentar, que vocês acham que deve ter aqui no podcast, que eu vou fazer os episódios, tá bom? Ah, uma outra observação que eu fiquei de falar, que eu fiquei o tempo todo lembrando, todo episódio eu lembro de falar e acabo não falando, é que vai ter alguns convidados aqui, só que nesse momento não tô conseguindo fazer, primeiro por conta da pandemia e segundo por conta da agenda, que tá bem corrida para mim, tá bom? Mas vem aí, daqui a pouquinho a gente chega aqui com algum participante pra gente comentar algum assunto legal, tá bom, gente? Então, se você tem alguma história, algum caso, alguma situação para contar, mande um e-mail para pontodeoxigênio@gmail.com ou em qualquer uma de nossas redes no Instagram, que do podcast é @pontodeoxigênio e a minha pessoal é @eithomasdouglas, ok? A gente vai agora para o momento literatura do episódio e eu já vou me despedindo de vocês. Então bebam bastante água, usem máscara, se vacinem, se vocês já puderem se vacinar. E até o próximo episódio. Um grande beijo. Gente, a arte de recomeçar. Todo mundo tá cansado de saber que tudo na vida tem um começo e tem um fim. Mas e o tal do recomeço? O recomeço é um conceito esquisito. Pensa bem. É um começar de novo. Então tem algo de inédito, mas carrega um passado junto. Tem algo de muito especial no recomeço, uma emoção só dele. O começo de algo vem cheio de expectativa e curiosidade. Começar é se aventurar. O recomeço, esse é bem diferente. Tem uma dor envolvida, algo que se encerrou, algo que se perdeu no caminho. Alguma frustração, tristeza ou luto ocorreu e deixou uma marca. O começo é todo voltado para frente. Ele segue o curso natural das coisas. No recomeço, algo fica para trás. Ele dá uma mão para o futuro, carregando uma bagagem na outra. O recomeço vem com uma bagagem no mínimo média. Mochilinha não cabe aqui nesse conceito. Roupa do corpo, bolsa de mão ou mochila leve são coisas do começo e não do recomeço. Enquanto o começo tem a ver com novos fatos, o recomeço tem a ver com uma nova perspectiva. No recomeço, há uma reconstrução do olhar, uma retomada, em outros termos, de uma história que já existiu de alguma maneira. Todo recomeço tem o seu caminho, algum grau de receio, de inquietude, de ansiedade, de angústia. Em todo recomeço há um luto, e todo luto é um recomeço, forçada na maioria das vezes. E a pessoa continua ali, à beira do abismo emocional. O recomeço é das coisas mais lindas que existe. Exige coragem, desejo de viver, de lutar, mas sabemos que nunca mais vai ser daquele mesmo jeito. Vai ser de outro. O recomeço implica sempre numa chacoalhada na nossa identidade. Quem recomeça tem que refletir, repensar, reavaliar, mudar, sofrer. Sempre tem uma transformação e uma imensa esperança por perto. Desejo a todos que estão vivendo situações de perda ou de medo, luto de qualquer tipo, isso muito nesse momento do mundo, um feliz renascimento. Estamos juntos, mais do que nunca. Esse texto, gente, é da Luísa Mascarenha, que é psicóloga, escritora e roteirista. Eu adorei, achei muito pertinente nessa época em que nós estamos vivendo no meio de tanta gente morrendo, no meio de tanto sofrimento. Bom, um feliz renascimento e uma boa semana para você.